tarde, mais uma vez. Nós vamos usar o sistema de som que é para a audição ficar gravada e para depois fazer parte do relatório. Como se sabe, eu sou o relator desta petição, que é o primeiro peticionário, o primeiro subscritor. Está também comigo nesta sala o senhor deputado do Partido Socialista, Salles, que é também eleito pelo Círculo Eleitoral de Leiria. Estou eu próprio, porque além de relator, portanto, sou também do PSD, Maurício Marques, e sou eleito pelo Círculo Eleitoral de Coimbra. E depois temos também connosco o assessor Tiago Almeida
Abreu
do CDS-PP e a Sofia Val, também do PSD. O objetivo é, efetivamente, ouvir os peticionários. Na altura tínhamos a indicação de que seriam dois peticionários. Está connosco, portanto, Miguel Figueiredo, que é o primeiro subscritor, e eu ia-lhe dar a palavra para, no fundo, apresentar a sua petição e dizer o que quiser acerca da mesma, e depois darei a palavra aos partidos políticos aqui representados, neste caso, são apenas os dois, quer o Partido Socialista, quer o próprio, que farei a parte no que diz respeito ao PSD. Se não se importa, então, dá-lhe a palavra.
Muito obrigado por me receberem. Aqui eu começava por fazer um preâmbulo, dando indicação de que não sou uma parte envolvida diretamente na situação. Estou aqui na condição de cidadão português que tem assistido àquilo que se tem vindo que tem vindo através da comunicação social, os factos têm vindo a ser apresentados e as situações têm vindo a ser apresentadas, e como cidadão português tenho ficado bastante indignado com as possíveis conclusões que se pode tirar daquilo que está a acontecer com a situação. E acho que é uma situação que é suficientemente grave para que seja objeto de análise em vários fóruns. Este não é o único, portanto, este é um caso onde se suspeita a existência de corrupção, e é disso, é essa componente em particular na situação de Pedrógão que incide esta petição. Não é o único caso que tem surgido na comunicação social em termos de corrupção em Portugal. Acho que nós estamos a atingir uma situação cada vez mais grave, e é um momento, é uma altura em que todos nós devemos colocar a nossa cidadania acima de qualquer interesse menor e averiguar com todos os meios que temos disponíveis o que é que se está a passar em todas estas situações, e em particular com esta de Pedrógão. Okay? E, portanto, dado que, ao que me parece que tem acontecido, toda esta situação de alegada corrupção surgiu porque, numa tentativa de resolver rapidamente o caso, foi criada uma entidade para tratar especificamente deste caso, e, portanto, foi retirado este processo dos meios normais, e, portanto, onde consequentemente houve uma perca de controle. E, tendo sido isto uma decisão que foi uma decisão política, acho que faz todo o sentido que, para além da investigação criminal que possa estar a ocorrer, que haja a abertura de um inquérito parlamentar para averiguar toda a situação e apurar responsabilidades políticas também relativamente a este caso. Disso que trata a petição. Portanto, aquilo que nós queremos é precisamente que se abra um inquérito parlamentar. Acho que a situação é suficientemente grave para que todos os deputados se sintam mais tranquilizados em saber que estão a investigar a situação e que não são de todo entendido como simpatizantes daquilo que se está a passar. E por isso foi a razão de existência desta petição. E a nossa expectativa agora é que, efetivamente, seja dado avanço ao inquérito parlamentar.
Muito obrigado. Tony Salles, do Partido Socialista, dava-lhe a palavra.
Muito obrigado, Sr. Relator da petição, meu amigo e colega, deputado Maurício Marques, começar por saudá-lo e agradecer. Também agradecer ao primeiro subscritor desta petição, o Sr. Miguel Figueiredo, desde logo pelo exercício da petição, que é sempre um exercício de democracia e, portanto, faz jus a este exercício de democracia, ainda por cima numa petição que tem mais de 4 mil subscritores e, portanto, garantidamente será discutida em plenário. Bom, relativamente ao objeto da petição e que tem a ver com a possibilidade de uma da abertura de uma comissão de inquérito parlamentar, eu queria lhe começar por perguntar se, independentemente da importância do tema, que é relevante e, que, e não, há, não surge qualquer dúvida da relevância do tema, se há razões que suscitem que entidades que neste momento estão no terreno a avaliar e a averiguar, nomeadamente o Ministério Público, nomeadamente a CCDR, nomeadamente o Fundo de Revita, que são entidades que, à partida, pelo menos parece-me a mim, suspeitas na avaliação deste tipo de situações, se houve algum facto que tenha produzido esta desconfiança, no fundo desconfiança, para que haja uma petição que queira que decorra paralelamente uma comissão de inquérito parlamentar. A mim parece-me que, no essencial, o essencial é que, se houve fraude, tal situação seja o mais célere possível na avaliação e na averiguação e que deva ser esclarecida. E parece-me a mim que não só em Pedrógão, porque, como sabe, há outras zonas do país, e como há pouco disse, relembro, por exemplo, Papilhosa da Serra, relembro Oliveira do Hospital, onde existem, onde estão a decorrer neste momento averiguações e avaliações do mesmo tipo. E porquê esta petição só se referir, de facto, a Pedrógão e não ser mais extensa ou não se estender a outras zonas suspeitas, de igual forma suspeita, onde foram levantadas essas suspeitas e onde sabemos que estão a ser feitas as investigações pelas entidades competentes. Ainda por cima, porque começou por dizer, e muito bem, que estava aqui na condição de cidadão português que não estava envolvido nesta situação, nesta questão em particular. E, portanto, como cidadão português, a pergunta que lhe faço é porque não estendeu, porque é que a petição não estendeu esta suspeita, por assim dizer, a outras regiões do país, que não só a região de Pedrógão. Depois também gostaria de ouvir a sua opinião para algo que não se resume só a fundos públicos, não é? Como sabemos, houve muitos donativos prestados por cidadãos, por entidades particulares, cujos donativos recaíram em instituições, sobre contas de instituições de solidariedade e que são regulados pelo direito privado, como sabe. Também sobre algumas destas situações têm recaído suspeitas, como sabe. E, portanto, a minha pergunta é porque é que, de facto, na vossa petição só estão em causa estes fundos públicos, porque corrupção é corrupção, e corrupção pode ser pública ou pode ser privada, e por que razão é que só estão incluídos os fundos públicos que são do domínio público e não também algumas das situações que estão hoje sobre investigação e sobre avaliação, nomeadamente no domínio privado? Porque a minha preocupação, há de compreender isso, é também com a boa-fé dos portugueses e com as instituições que deram donativos e que, portanto, não se resumem com certeza só aos fundos públicos, mas também aos fundos privados, como é óbvio. E sobre os quais nem autarquias, nem domínio público nenhum têm controle, porque são contas de instituições do foro privado. Queria também perguntar-lhe se, para além daqueles casos que nós conhecemos da comunicação social e que têm vindo a público na comunicação social, e que julgo que a Polícia Judiciária estará já a investigar, se conhece mais algum caso específico ou que levanta algumas dúvidas e sobre os quais se possam solicitar às entidades competentes a respectiva investigação. Eu tenho uma opinião pessoal que não é exatamente confluente, provavelmente, com o objeto da petição, de que a Assembleia da República deve permitir que os órgãos competentes façam o seu trabalho, nomeadamente nesta matéria, e que desenvolvam a sua investigação sem que a Assembleia da República e as competências da Assembleia da República se sobreponham às averiguações e às investigações e aos processos de avaliação, porque podem, enfim, na minha opinião, de alguma forma até menorizar a própria investigação pública, a própria investigação através das entidades públicas, que são entidades competentes para o fazerem, e, portanto, perturbar essa investigação de alguma forma. E, portanto, no fundo, também para terminar, um pouco como comecei, perguntar-lhe qual a razão porque entende que uma investigação paralela por parte da Assembleia da República e paralela à das autoridades competentes, Ministério Público, aquelas que referi, Ministério Público, Revita, CCDR, que têm demonstrado, na minha opinião, ser as mais habilitadas, até porque a Assembleia da República, como sabe, não tem grandes recursos do ponto de vista de investigação para fazer algum tipo de investigação que a Polícia Judiciária faz e que as outras entidades podem fazer. E, portanto, o que vos leva a desconfiar, isso é que para mim é importante, o que vos leva a desconfiar do exercício destas entidades. Isto, obviamente, sem que tal signifique a demissão da função fiscalizadora da própria Assembleia da República. Era isto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Também eu agora tenho alguns comentários a fazer, enquanto deputado também do PSD, e não apenas como relator. Na verdade, é caso para dizer que uma tragédia nunca vem só, e de facto todos lamentamos mesmo todos, aquilo que ocorreu em Pedrógão, quer nos incêndios e das vítimas que ocorreram, quer também depois da utilização de todos os fundos que foram afetos àquela região e até também resultantes da solidariedade dos portugueses. Na verdade, não podemos ficar indiferentes àquilo que ocorreu, à utilização, como diz a petição, a utilização dos dinheiros, quer provenientes de donativos, quer provenientes de fundos públicos. Nós tivemos a ocasião até de verificar e de dizer aqui que isso tinha sido relevante na resposta que foi dada em 2018 nos incêndios de Monchique. Verificou-se que aí a solidariedade não foi a mesma, porquanto muitas das pessoas que contribuíram com donativos para Pedrógão depois já não o fizeram de forma igual para outras zonas afetadas, provavelmente também por aí. De todo modo, queria dar conta do seguinte: esta apreciação, este inquérito parlamentar que aqui é pedido, não resulta apenas da vontade expressa dos deputados aqui presentes, como já aqui foi referido muito bem. Esta é uma petição com mais de 4 mil subscritores, terá que ser discutida em plenário e depois será o entendimento dos diversos partidos se há justificação ou não para a abertura de um inquérito parlamentar. De todo modo, queria também dar conta do seguinte: dado passo, a petição diz que os deputados da Assembleia não podem permanecer em silêncio. Ora, quero dar conta também de que, efetivamente, assim não ocorreu. Nós, os diversos grupos parlamentares, já tomaram iniciativas no sentido de chamar à Comissão de Agricultura Mar responsáveis, quer do Ministério, quer do Governo, quer também dos fundos, justamente para explicarem a utilização ou não dos dinheiros públicos. Agora, também sabemos que é verdade que há aqui uma investigação por parte do Ministério Público e que não podemos também ultrapassar e temos que, de certa forma, respeitar também o seu trabalho. Agora, é aqui dito que é aqui pedido, portanto, o inquérito parlamentar. Também já foi aqui referido que a própria CCDR está a investigar, tem um processo de inquérito interno para avaliar o uso fraudulento de dinheiros públicos. Eu reitero também aqui a sugestão já feita pelo Sr. Deputado António Salles. Gostaríamos, e facilitaria o nosso trabalho, que nos fossem disponibilizado outras situações para além daquelas que já se foram referidas na comunicação social, porquanto nós próprios, enquanto deputados e o meu partido em particular, não está confortável com a utilização que foi dada ao fundo de rebita que foi criado. Eu próprio, o PSD, pela minha voz, se manifestou na altura um pouco descrente da forma como estavam a ser utilizados os dinheiros públicos. Levantámos alguma... interrogámos-nos mesmo se era a melhor forma de utilização das generosidades portuguesas a criação daquele fundo e geri-lo daquela forma, mas e portanto fizemos-lo desde a primeira hora e temos vindo a tentar averiguar da má ou da melhor ou da pior utilização da generosidade dos portugueses. Mas por isso, reitero aqui também, se outros casos conhecem, efetivamente gostaríamos que nos fizessem chegar e depois disso, vamos obviamente, depois do relatório feito, a petição será discutida em plenário e caberá depois aos diversos partidos políticos a abertura de um inquérito parlamentar ou não sobre esta matéria. Portanto, nada mais tenho a acrescentar e daria agora a palavra ao Sr. Primeiro peticionário Miguel Figueiredo para responder às questões que foram colocadas, quer por o meu colega, quer por mim próprio.
Ok, muito obrigado. Eu vou começar então, vou procurar responder às perguntas pela ordem que elas foram sendo colocadas. Em primeiro lugar, se existem razões que suscitam a dúvida de que as entidades responsáveis no terreno não estão a fazer o melhor trabalho e a controlar a situação. Existem efetivamente dúvidas relativamente a isso, se o estão a fazer ou não com intenção, isso já é outra questão, mas as dúvidas seguramente que existem. Uma questão que torna toda esta situação particularmente obscura e que facilitaria muito o trabalho para perceber efetivamente se existe se o trabalho que está a ser feito realmente está a ser bem feito, era o tornar público todos os apoios que se deu casa a casa, entidade a entidade e quando, porque a verdade é que foi feito na altura, logo imediatamente a seguir aos incêndios, foi feito um levantamento minucioso pelo Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana. Foi feito um levantamento minucioso de tudo aquilo que eram efetivamente os estragos provocados pelo incêndio e qual é que era o custo de fazer a reabilitação desses edifícios. Com o afastamento deste Instituto neste processo e com o facto dos apoios e a forma como eles estão a ser utilizados não está público, não se consegue fazer a comparação e perceber se efetivamente está a ser gasto o dinheiro nos sítios certos ou não. Portanto, não consigo compreender porque é que, por exemplo, não é tornado público esta informação. Tornaria muito mais simples a facilitar este processo. E por isso, só por este facto, sim, isso faz com que haja razões de que suscitam dúvidas sobre a forma como as entidades responsáveis estão a atuar no terreno. Depois, a outra questão é porque é que não se estende esta petição a outras regiões e porque é que só se fixa em Pedrógão. E, se me permitem, vou responder a esta pergunta acumulativamente com a seguinte, que é porque é que nós nos focamos só nos fundos públicos. É verdade que, a bem dizer, se deveria focar em todas as situações e não somente nesta, sem dúvida nenhuma. Agora, eu sou gestor de profissão, okay? E uma das coisas que nós aprendemos logo desde muito cedo é que quando nós queremos agarrar o problema na sua totalidade, as coisas tornam-se tão complexas e tão difíceis que a probabilidade do processo ficar pelo caminho é enorme. Okay? E, portanto, nós, porque nos pareceu, dado mais uma vez dos dados que vinham através da comunicação social, que havia matéria suficiente em Pedrógão para fazer disto um caso, um exemplo, decidimos focar em Pedrógão. Okay? A nossa ideia não é que se... Que o vosso trabalho se fique por aí. Eu acho que essa responsabilidade de quererem apurar exatamente o que se passa em todas as situações fica-vos bem e devem prossegui-la. No nosso caso, que somos um grupo de cidadãos particulares, é que nos parece que para a nossa capacidade de atuação era mais simples focarmos numa situação do que logo tentarmos agarrar todas. No limite até poderíamos dizer, com a quantidade de casos de possível corrupção que estão a vir para a comunicação social, que não tem a ver só com os incêndios, tem a ver com os bancos, tem a ver com tanto, nós podíamos focar em todos eles, não é? Só que isso tornava de facto o problema tão complexo e tão difícil de agarrar que o mais provável é que fosse a ficar pelo caminho. E portanto esperemos que ao entrarmos em Pedrógão esta questão não fique esquecida e arquivada. Depois, relativamente a outra a questão que colocou, de que se esta investigação por parte da Assembleia da República não irá sobrepor-se às outras, ou se faz sentido sequer substituir, nós não estamos de todo a pedir que ela a substitua às investigações que estão a decorrer. Aliás, nem há necessidade disso. Isto é uma investigação, aquilo que nós gostaríamos que acontecesse era uma investigação adicional àquelas que já estão a decorrer, com propósitos muito distintos daquelas que estão a decorrer. Nós não estamos a pedir que seja a Assembleia da República a apurar as responsabilidades criminais nesta situação. Isso devem caber aos fóruns com a competência para isso. Aquilo que nós estamos a pedir, porque isso sim é da competência da Assembleia da República, é que sejam apuradas também, não só responsabilidades criminais, mas responsabilidades políticas, para perceber efetivamente que condições é que se criaram, que permitiram que esta situação acontecesse, e para fazer com que de futuro não voltem a ser criadas as mesmas condições. Por outro lado, precisamente porque neste momento cada vez mais a população portuguesa tem uma desconfiança perante a classe política, e isso é uma questão que com certeza os senhores como políticos estão muito sensibilizados para isso, há uma cada vez maior desconfiança relativamente à promiscuidade entre o poder político e o poder económico, e portanto eu diria que é do vosso profundo interesse demonstrar ao país e aos seus cidadãos que vocês são os primeiros preocupados e os primeiros defensores e garante para todos nós de que caso haja efetivamente uma promiscuidade entre estes dois poderes, vocês são os primeiros a atuar e a fazer com que esses casos sejam trazidos de cima e bem resolvidos. Okay? Depois, finalmente, a última questão que é comum à questão que me colocou. Se conheço outros casos. Não conheço outros casos na primeira pessoa. No entanto, há uma pessoa, sem dúvida, que deveriam ouvir, porque é uma pessoa que está muito por dentro desta da situação, que se trata do engenheiro Vítor Reis, o antigo presidente do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, porque foi a pessoa que fez o levantamento na altura dos casos, é uma pessoa que tem vindo a acompanhar, conhece muito bem a região, e é uma pessoa que tem vindo, como têm com certeza reparado, na comunicação social, a vir sucessivamente a apresentar diversas situações que não parecem de todo situações legais. Portanto, penso que, havendo interesse e vontade de explorar mais esta situação, começar por ouvir o engenheiro Vítor Reis seria um belíssimo ponto de partida.
Então, depois destes seus esclarecimentos, dávamos por terminado aqui esta audição e agradecendo-lhe desde já, quer a iniciativa que tomou, que é sempre uma iniciativa de cidadãos que importa aqui valorizar, e também agradecer os contributos que aqui nos trouxe, que serão obviamente tidos em conta no relatório que vamos produzir. Já agora apenas uma informação adicional. Hoje é Vítor Reis, é peticionário, certo?
Não.
Ah, não é peticionário. Ok. Obrigado.